Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Ministério da Saúde mostram que em 2008 quase um terço das mulheres vítimas de violências doméstica e sexual foram agredidas por homens que estavam embriagados.
E em 62% dos casos a agressão ocorreu dentro de casa.
E quase 40% das mulheres afirmaram já terem sido agredidas anteriormente.
Os dados são do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, Viva, do Ministério da Saúde. Cleide Lopes tem os detalhes.
O estudo foi realizado em municípios selecionados nos serviços de referência para atendimento de vítimas de violência. Ficou comprovado que do total de 8.766 vítimas atendidas nessas unidades, quase 72% foram mulheres. A pesquisa apontou ainda que em 30% dos casos, os agressores estavam embriagados. Quem dá mais detalhes é a consultora para enfrentamento de violência contra a mulher da organização não governamental Cefêmea, Ana Cláudia Pereira.
O álcool muitas vezes ele piora a gravidade das agressões, o álcool, as drogas em geral, mas a violência está acontecendo mesmo quando não há interferência do álcool. Então acho que o que é importante é, muitas vezes, muitos juízes inclusive dizem que o problema da violência é um problema de saúde, porque os agressores estariam em estado alterado, né? Isso nem sempre acontece. Nos casos em que acontece, provavelmente existe maior gravidade. Mas isso mostra que só o tratamento do alcoolismo da vítima, ou se ele for do vício em álcool ou em algumas drogas, não resolve sozinho o problema da violência contra as mulheres.
Ainda de acordo com o estudo, mais de 14% dos casos de violência contra mulheres ocorreram dentro de casa, praticadas por pessoas próximas, como pais, maridos, companheiros, e 30% das vítimas foram encaminhadas aos conselhos tutelares e às delegacias especializadas da mulher. Segundo o Ministério da Saúde, esses números podem ser maiores, já que os dados da pesquisa são de 2008. Para que os casos sejam notificados em tempo real e as ações de repreensão aos agressores sejam mais rápidas, a notificação de violência doméstica passou a ser obrigatória, como explica a coordenadora geral de Vigilância e Agravos e Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Débora Malta.
À medida que nós implantamos esse sistema online pela web, os profissionais de saúde que eles já têm feito essa notificação, então nós já conseguimos fazer essa notificação em tempo real e, enfim, temos também um sistema mais ágil, que na medida que isso tem sido notificado, as equipes locais já encaminham para os seus conselhos tutelares de forma imediata para que ações locais possam ser tomadas o mais rápido possível.
O estudo vai permitir ao Ministério da Saúde, aos estados e municípios, traçarem o perfil das vítimas e dos autores das agressões, para definir políticas públicas de prevenção e de enfrentamento a esse tipo de violência. De Brasília, Cleide Lopes.
E as mulheres vítimas de agressão, além dos conselhos tutelares e as delegacias especializadas, também contam com uma outra forma de atendimento de denúncias, a Central 180.
As ligações podem ser feitas por qualquer telefone, seja ele celular ou fixo, particular ou público, como um orelhão, por exemplo.
Vale lembrar que a ligação é de graça e o serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante os finais de semana e nos feriados.
Voz do Brasil!
As cerca de 300 salas verdes do Ministério do Meio Ambiente em todo o país vão receber a partir deste mês uma cartilha ambiental com informações sobre o consumo consciente e as possibilidades de reciclagem de embalagens.
Ao todo foram produzidas 30 mil exemplares, com atividades lúdicas específicas para o público infantil, como propostas de construção de brinquedos e objetos diversos com a utilização de embalagens usadas.
A diretora do Instituto de Embalagens, responsável pela elaboração da cartilha, disse que a meta é aproveitar a curiosidade natural das crianças para promover o uso consciente dos recursos naturais, incentivando o descarte responsável e minimizando os impactos ambientais por meio da informação.
Eles estão muito expostos às notícias. Eles já começam a se preocupar, porque é o futuro deles, muito mais do que o nosso, que está em jogo. Então, eles estão expostos e eles estão curiosos. Se você não dá a informação correta, clara, a gente pode perder uma força, né? Eu acho que as crianças orientam os pais, se mobilizam muito.
Segundo o assunto, Camilo, entre as atividades propostas está a confecção de um posto de gasolina de brinquedo, kits de escritório, porta-lápis, entre outros, como com esse uso das embalagens.
A cartilha, feita em papel reciclado, impermeável e de alta resistência, ensina os pequenos leitores a identificar as lixeiras de coleta seletiva.
O material vai atender 300 mil crianças, não apenas nas salas verdes, mas também alunos de escolas das redes privada e pública, e ainda poderá ser vendida em redes de livrarias.
O projeto Sala Verde, coordenado pelo Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, é uma iniciativa que prevê a formação de espaços vinculados a instituições públicas ou privadas parceiras, onde são desenvolvidos programas e ações educacionais voltados à questão ambiental, como explica o diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Claudson Rodrigues.
A Sala Verde não é só um espaço onde você tem uma biblioteca. É um lugar que deve ser assim, o centro de discussões envolvendo a comunidade da região onde a Sala Verde está inserida, para discutir suas questões, seus problemas, suas potencialidades. É um polo irradiador. Ela não pode ser apenas um ponto de acesso a livros ou a computador. A Sala Verde, durante os últimos anos, foram sendo criadas, nós desenvolvemos um manual de chancela para definir as regras, que pode ser encontrado no nosso site, no Ministério, no blog das Salas Verdes, né? Blogspot, Salas Verdes, blogspot.com.br, ou seja, a informação está disponível para quem quiser desenvolver por conta própria, quem quiser implantar na sua empresa, na sua instituição, esse modelinho.
E falando em preservar a natureza, a campanha Saco é um Saco do Ministério do Meio Ambiente ultrapassou a meta de reduzir em 10% o número de sacolas plásticas utilizadas até o final do ano passado. No total, a redução foi de 33%.
Segundo o Ministério, cerca de 5 bilhões de sacolas plásticas deixaram de ser consumidas em um ano e meio de campanha. O balanço foi divulgado hoje.
Para ajudar na divulgação da campanha, foram produzidos 19 spots de rádio, 3 filmes para TV e cinema e 2 concursos culturais.
E o uso de sacolas retornáveis, as Eco Bags, foi promovido por vendas e distribuição gratuita. Só o Ministério do Meio Ambiente distribuiu 200 mil.
Voz do Brasil!
Quero um sanduíche de queijo.
Você gosta de comer em lanchonete, Luciano?
Olha, Kátia, eu prefiro comer em casa, mas como nem sempre dá tempo, sempre acabo fazendo um lanchinho.
É verdade, mas até por causa da correria, a gente quase nunca para pra prestar atenção no que tá sendo usado pra fazer essas comidas rápidas de rua, chamadas fast foods.
É, se tem glúten, sódio, derivados de leite, porque tem muita gente alérgica a esses produtos.
E a boa notícia é que mais de 60 redes de lanchonetes e restaurantes vão ter que disponibilizar informações nutricionais sobre produtos alimentícios que comercializam. A medida vale para todo o país.
É o que diz um acordo assinado entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e representantes do setor. Vamos saber mais na reportagem de Aldilei Ribeiro.
Pelo acordo, as embalagens vão conter o valor energético e as quantidades de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio presentes nos alimentos. A ação é resultado de um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Associação Nacional de Restaurantes. Ainda de acordo com o documento, as informações devem estar legíveis e em locais de fácil acesso pelos consumidores. Segundo a gerente substituta de alimentos especiais da Anvisa, Ana Paula Peretti, o objetivo é promover o consumo consciente de alimentos.
Que eles possam observar mais a ingestão calórica e de nutrientes também, algumas pessoas têm restrições alimentares e elas teriam essas informações, por exemplo, em relação ao sódio, em relação à gordura, o quanto que elas estão ingerindo em função do consumo desses produtos.
A estudante de Brasília, Amanda Souza, não esconde que de vez em quando recorre aos fast food, mas aprova a medida.
Eu acho muito importante, porque na correria a gente acaba comendo essas comidas rápidas, tipo sanduíche, batata frita, cachorro quente, e assim a gente sabe o que a gente realmente está ingerindo.
A recomendação está de acordo com a Estratégia Global para Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e com as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. As empresas que assinaram o termo de ajustamento têm um prazo de 6 meses para cumprir o acordo. De Brasília, Audilei Ribeiro.
7h12 no horário brasileiro de verão.
Como a gente anunciou ontem aqui na Voz do Brasil, hoje começa a emissão e a distribuição de formulários padronizados para certidões de nascimento, casamento e óbito para os cartórios de todo o país.
Os cartórios das regiões Norte e Nordeste vão ser os primeiros beneficiados com a iniciativa, que tem o objetivo de evitar a falsificação desses documentos.
A repórter Carla Vantier nos conta agora como os cartórios estão se preparando para emitir as certidões padronizadas e de que forma o governo vai ajudar as instituições que ainda não estão informatizadas.
Com o casamento marcado para fevereiro, o analista de sistemas Victor Farias veio ao cartório dar entrada na papelada.
A gente vai casar dia 12 de fevereiro, tem um prazo aí que eles estipulam de 35 dias, né? A gente tem que vir com antecedência para poder conseguir os documentos para poder casar.
Já o analista de comércio exterior, Felipe de Stefano, veio registrar a filha Maria Fernanda, que nasceu ontem.
Acabei de sair do hospital e vim registrá-la agora, para ela ter um documento legal, né, para ser uma cidadã, mais nova cidadã.
Depois de unificar o conteúdo, agora é a vez de padronizar os formulários das certidões de nascimento, casamento e de óbito. A Casa da Moeda começou hoje a distribuir um novo papel, mais seguro e com durabilidade maior. São 11 itens de segurança, como marca d'água, para evitar a falsificação. Os cartórios já podem encomendar o novo material. A expectativa é de que até maio tudo já esteja distribuído. A prioridade é começar pelas regiões Nordeste e Norte. Para Alan Guerra, presidente da Associação de Notários e Registradores do Brasil no Distrito Federal, não deve haver nenhuma dificuldade por parte dos cartórios.
Os cartórios têm uma expectativa de quantos formulários são utilizados por mês e então cada cartório fará o pedido à Casa da Moeda segundo essa sua expectativa. É um grande passo, traz segurança, né? O formulário vai ser expedido pela Casa da Moeda com vários elementos de segurança, traz uniformidade, de maneira que se você pegar uma certidão de nascimento, ou de casamento, ou de óbito expedida em um cartório do Rio Grande do Sul, ou de Rondônia, ou do Amapá, o formulário será o mesmo e você terá de verificar os mesmos elementos de segurança para saber se é um formulário legítimo ou se se trata de uma falsificação.
Para os cartórios sem computador, cerca de 1.200 em todo o país, o Ministério da Justiça doará as máquinas e ajudará no treinamento dos funcionários. Os cartórios receberão, além do computador, um sistema de impressão para a emissão dos documentos e uma certificação digital, que vai permitir a interligação com as maternidades. É o que explica o secretário de Reforma do Judiciário, Marivaldo Pereira.
Os cartórios já podem, a Casa da Moeda já disponibilizou um sistema para que seja requisitado o papel de segurança e os cartórios também vão poder, já tem um mapeamento desses cartórios, deve começar aí no início do segundo semestre ou ainda no primeiro semestre a distribuição desses equipamentos, que já temos um mapa dos cartórios que ainda não são informatizados. Junto com isso vamos ter o treinamento para a emissão da certidão no padrão que foi estabelecido pelo Ministério da Justiça e também pelo Conselho Nacional de Justiça e também para a requisição e a gestão do estoque do papel de segurança.
Segundo o secretário de Reforma do Judiciário, não é preciso correr ao cartório para trocar o documento antigo e a primeira certidão de nascimento vai continuar a ser emitida de graça. De Brasília, Carla Vatier.
Segundo o Ministério da Justiça, a capacitação para o uso do sistema de comunicação da Casa da Moeda com os cartórios vai ser feita de acordo com o cronograma de entrega dos novos equipamentos.
Mais informações estão em www.casadamoeda.gov.br.
Troca troca de presentes, isso mesmo. Agora é hora de trocar aquele presente de Natal, de amigo oculto, que por um motivo ou outro não deu certo, a gente não gostou muito, né, Luciano?
É, Kátia, mas você sabe quais são os direitos que a gente tem se por acaso o presente tiver sido comprado pela internet? Carolina Monteiro explica.
José Jorge Veloso comprou um umidificador de ar pela internet. 12 meses depois, o aparelho apresentou defeito. Ele tentou trocar ou ter o seu dinheiro de volta, mas não conseguiu e gastou 2/3 do valor do produto no conserto. Agora ele alerta a outros consumidores que fiquem atentos na hora das compras virtuais.
O consumidor deve se cercar de alguns cuidados, como obter informações precisas sobre o site do qual está visitando, as questões relativas à segurança e, eventualmente, identificar o tipo, marca, modelo do produto antes da aquisição.
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça tem regras para o comércio eletrônico. Entre elas, está o direito de arrependimento do consumidor, como explica Amaury Oliva, diretor substituto do departamento.
Todos os princípios e garantias do código se aplicam ao comércio eletrônico, estabelece os deveres do fornecedor de manter as informações claras e corretas, casos de arrependimento dos 7 dias, enfim, diversos direitos que já existem no Código de Defesa do Consumidor e que são plenamente aplicáveis ao comércio eletrônico.
E é importante lembrar que o Código de Direitos do Consumidor vale tanto para compras feitas em lojas quanto para compras pela internet. O consumidor também deve pesquisar se a empresa ou site está no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. A consulta pode ser feita na página do Ministério da Justiça. O endereço eletrônico é www.mj.gov.br. De Brasília, Carolina Monteiro.
Voz do Brasil.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar.
Você sabe quantas línguas são faladas aqui no Brasil, Luciano?
Ah, Kátia, apesar de nós termos muitos sotaques, muitos jeitos diferentes de falar, nossa língua oficial é o português, né?
Mas não é só o português que falamos aqui não, Luciano. No Brasil são faladas mais de 200 línguas.
Agora entendi, Kátia. O português é a nossa língua oficial, mas você está se referindo a outros idiomas, como os de estrangeiros, indígenas, da língua de sinais, não é isso?
Exatamente, Luciano. E a boa notícia é que todas essas línguas vão ser catalogadas para virar patrimônio do país. Vamos saber mais na reportagem de Gabriela Mendes.
Quantas línguas falamos aqui no Brasil?
Presumo que só seja português.
Vixe, não faço a menor ideia. Deve ser assim, tem descendentes de tantos lugares, eu acredito que muitos, não sei, sei lá, 40, 50, não sei.
Não sei, são vários. Acho que mais de 10, se contar as indígenas, né?
Eu sei que é o idioma oficial português. Agora, quantas línguas falam? Tem língua indígena? Né? E por aí vai, não sei não.
Ah, fora o português, o inglês que é mais comum, né? Que eu saiba só.
A língua oficial é o português, mas um levantamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, mostra que atualmente no Brasil são falados cerca de 200 idiomas. Só as nações indígenas falam 180 línguas diferentes. O professor da Universidade de Brasília, Airon Rodrigues, especialista em línguas indígenas, diz que existem ainda os idiomas falados por descendentes de comunidades afro-brasileiras, de imigrantes, além da língua dos sinais. Toda essa variedade vai ser catalogada.
O Brasil tem essa característica, que é um país muito grande territorialmente, unificado politicamente, mas em casa as línguas faladas são diferentes. E as línguas que passam de pais para filhos, em que se desenvolve a formação da pessoa. Isso é que nós estamos tratando agora de verificar preto no branco. Quantas são, quais são, onde são faladas, em que medida são faladas. E que depois daí vai se ver como enfrentar os problemas que têm as famílias que falam essas línguas.
Todas as informações vão estar no Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Criado por decreto no mês passado, o documento vai conter o registro das línguas faladas pelas diferentes comunidades brasileiras. A ideia é que ele vire referência cultural da nação, como explica Márcia Santana, diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial do IFAM.
As línguas que forem inscritas nesse inventário
após todo um processo de recolhimento de dados e de documentação, elas vão receber o título de referência cultural do Brasil e vão fazer jus a ações de promoção, de valorização e de apoio à sua continuidade.
Márcia Santana lembra que a iniciativa é inédita no Brasil e considerada por especialistas um instrumento importante de reconhecimento cultural.
Não se trata apenas de curiosidades linguísticas, como muitas vezes isso pode ser visto, mas o Estado brasileiro admitindo que as línguas são fundamentais para a preservação de visões de mundo, para a preservação de culturas inteiras. Quando uma língua se perde, toda uma cultura e uma forma de pensar e de agir vinculada àquela língua se perde também. Então, é um instrumento de preservação importantíssimo e inédito no país.
O Inventário Nacional da Diversidade Linguística vai ser elaborado por uma comissão de representantes de ministérios, estados e municípios, além de pesquisadores. Os estudos começam ainda este semestre. De Brasília, Gabriela Mendes.
Em novembro do ano passado, a produção industrial brasileira registrou queda de 0,1% em relação ao mês anterior.
Segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na comparação com novembro de 2009, o aumento foi de 5,3%, mantendo a sequência de 13 meses de resultados positivos nesse tipo de comparação.
Ainda segundo o IBGE, entre as atividades que mais influenciaram na queda da produção em novembro, estão as indústrias alimentícia, farmacêutica e de máquinas e equipamentos.
Mas para André Macedo, gerente da pesquisa do Instituto, os resultados da produção industrial brasileira em 2010 devem ser maiores que no ano anterior, puxada principalmente pela indústria automobilística.
Entre o ano de 2010 e o ano de 2009, permanece o quadro de crescimento generalizado no setor industrial, com destaque especialmente para bens de capital, que tanto na comparação novembro de 2010 quanto novembro de 2009, como no acumulado do ano, lidera em termos de magnitude da taxa. Em termos de atividades industriais, principal pressão positiva nas duas comparações fica com o segmento de veículos automotores.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Homens alcoolizados são responsáveis por 30% dos casos de espancamento de mulheres no país.
Salas verdes do Ministério do Meio Ambiente em todo o país vão receber a partir deste mês uma cartilha ambiental com informações sobre o consumo consciente e reciclagem de embalagens.
A partir deste ano, mais de 60 redes de fast foods de todo o Brasil vão divulgar informações nutricionais dos alimentos vendidos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.